Voltamos a apresentar Rio Mar em Notícias. Saúde para você.
5:35, estamos de volta com o Jornal Rio Mar em Notícias. E a segurança do paciente é uma das dimensões da qualidade do cuidado e tem adquirido em todo mundo grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. As discussões em todo mundo surgiram após publicações e pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, que destacavam elevados números de óbitos relacionados aos danos causados durante a prestação de cuidados à saúde. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da Rio Mar FM a enfermeira da Sensumed Oncologia, Maressa Lisboa. Olá, doutora, seja bem-vinda aqui a Rio Mar, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para a gente conversar sobre um tema tão importante.
Doutora, quais os principais desafios de se implementar as políticas de segurança em um hospital?
A questão dessas políticas de segurança são ainda muito novas e a gente acaba tendo a dificuldade de saber como implantar isso de forma que não gere tanto custo para a instituição e acabe trazendo o maior benefício possível para a paciente, além da dificuldade também de fazer com que os próprios profissionais que trabalham no hospital façam a adesão, né? Porque querendo ou não, muda a rotina. Então, quando a gente implanta um protocolo novo, toda a equipe, desde a recepção, da portaria até o pessoal da assistência, tem que aderir a esse protocolo. Então, a dificuldade maior é fazer toda a equipe entender o que precisa ser feito, trabalhar junto para que funcione.
Enfermeira Maressa Lisboa, quais são os problemas evitados com ações de segurança como essas que a senhora citou?
Quando a gente implanta os protocolos de segurança do paciente, a gente consegue amenizar os erros, né, o que a gente chama de eventos adversos, que podem acontecer com esse paciente durante a internação ou atendimento dele ambulatorial. Então, a gente evita que uma medicação seja administrada de forma incorreta, dose errada no paciente errado. A gente evita que uma cirurgia seja feita no membro errado, porque o paciente vai estar sedado e não vai poder dizer, né, onde é para operar. A gente evita que o paciente caia durante o período da internação. A gente evita que o paciente não faça o exame que deveria ser feito corretamente. Então, a gente consegue evitar vários erros que poderiam agravar a saúde desse paciente que está sob os nossos cuidados.
Doutora, já houve caso aí, como a senhora frisou ainda há pouco, de paciente ter um membro cortado sem ele ter a reação naquele momento, porque está ali sedado, né? Ocorre muito isso na medicina?
Infelizmente, esses erros, a própria literatura do Ministério da Saúde diz isso, né? Que errar é humano e que a ideia dos protocolos é melhorar isso. Então, infelizmente, a gente ainda ouvia muitas histórias de pacientes que entravam para operar a perna esquerda e saíam com a perna direita amputada. Então, desde que eles viram esses problemas, eles começaram a criar checklists. Então, o paciente tem que ser identificado antes de entrar na cirurgia, antes de ser sedado, onde vai ser operado, o que vai ser feito, para que esses casos que a gente escutava antes não aconteçam mais.
Enfermeira Maressa, como que deve ser realizado o processo de comunicação com o paciente e os familiares quando existe um dano não intencional grave ou potencialmente grave no procedimento?
Quando existe um evento adverso, a gente tem um núcleo dentro da instituição, o núcleo de segurança do paciente, que vai investigar para tentar entender onde foram as falhas. Esse evento precisa ser notificado para a vigilância sanitária, existe uma plataforma, e daí vai ser conversado com a família para ver como a gente vai tentar amenizar ou corrigir aquilo que infelizmente foi feito de forma errada. Geralmente daí a gerência, o pessoal do núcleo, junto com a chefia da instituição, que vai se reunir com a família para poder conversar e contar isso. Mas precisa ser notificada a vigilância, precisa ser trabalhado para evitar que esse erro se repita em outros pacientes, para que isso possa servir, digamos assim, de exemplo, para que não aconteça. Aquele paciente, infelizmente, sofreu um dano, então a gente vai tentar melhorar e resolver para que seja corrigido, mas também melhorar para que outros pacientes não sofram esse dano.
Doutora, quais são os protocolos de segurança recomendados pelo Ministério da Saúde que deve ser implantado nos hospitais?
Então, são 6 protocolos que foram criados pela Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil escreveu para que a gente use. Então, tem a da identificação correta desse paciente, o protocolo da melhora da comunicação entre os profissionais de saúde, o protocolo da melhora da segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos, o protocolo, como a gente acabou de citar, que assegura que a cirurgia seja feita no local certo de intervenção, no procedimento certo, no paciente correto, o protocolo da higienização das mãos, que embora seja simples, é importante porque evita muitos problemas, principalmente relacionados a infecções, e o protocolo que reduz o risco de quedas e úlceras por pressão dentro da instituição durante a internação.
E até a senhora falou desses protocolos todos, não sei se existe um prazo, mas é claro que é um trabalho contínuo, mas assim, de que forma, de quanto tempo que leva para você implantar isso no hospital, por exemplo?
Depende muito do tamanho do hospital e depende muito da visão dos gestores, mas assim, a gente já precisa hoje, é uma exigência que existam nas instituições um núcleo de segurança do paciente ativo e que faça notificação. A forma como os protocolos vão ser empregados e adotados é muito de cada instituição. Então, conforme a realidade, por exemplo, na Ascenso Médio, a gente não faz cirurgia, então a gente não vai ter o protocolo de cirurgia segura, porque para nós não é um protocolo que se adequa à nossa realidade. Mas a gente vai implantando conforme a gente vai conseguindo ver as necessidades da instituição. Então, implanta um, treina, trabalha, implanta o outro, treina, trabalha. Não existe um prazo para que cada um seja implantado, mas existe a necessidade de que todos eles estejam funcionando.
Mas isso já é uma realidade em algum hospital em Manaus?
Já existem hospitais, principalmente os que têm certificação de qualidade, o ONA, ISO, eles precisam já ter esses protocolos em funcionamento.
De repente o nosso ouvinte está aí, né, Bruno, e não sabe, né, vai estar com medo nessa hora, talvez, para ser submetido a uma cirurgia, né?
Não, inclusive na rede pública, existem, eu acho que, não posso dizer todos, porque eu não conheço todas as realidades dos hospitais aqui de Manaus, mas os que eu conheço já têm os protocolos implantados e os que não estão totalmente implantados estão em fase de implantação, né, dos seis. Então a gente já sabe que, tanto no serviço privado quanto no serviço público, a gente já pode ter a certeza de que algo está sendo feito para que possa ser melhorada essa assistência que o paciente está recebendo.
E a senhora falou desse protocolo que é gerado, tem que comunicar a vigilância de saúde, né, também. Isso para, por exemplo, para a parte da empresa, ela tem uma dinâmica que possa agilizar, para minimizar esse prejuízo, né? Porque no caso do paciente, ele já teve ali um problema que, por exemplo, a cirurgia era na unha esquerda, ele fez na unha direita. Existe um protocolo para acelerar esse processo? O paciente tem algum malefício de questão de demora de protocolo para poder ser realizado o trâmite correto ou não?
Não, na verdade, depois que isso entra na rotina, isso passa a fazer parte do dia a dia da equipe. Então, os checklists são incorporados à assistência que é feita e o paciente muitas vezes nem percebe. Ele não percebe que ele está sendo identificado, ele não percebe que está sendo feito um checklist para conferir medicação, porque isso é da rotina dos profissionais. Isso não vai demorar que eles... não vai gerar demora no atendimento, mas vai garantir um atendimento seguro. Então, quando a equipe começa a aderir aquilo de forma rotineira, isso faz com que seja um atendimento normal. O paciente muitas vezes não percebe que é feito, mas é feito nos bastidores. A equipe sabe que tem que fazer o checklist, sabe que tem que fazer a conferência, sabe que tem que atentar aquele detalhe do protocolo.
Muito bem, nós conversamos com a doutora Marissa Lisboa, enfermeira da Ascenso Médio Oncologia. Muito obrigado, doutora, pelas explicações. E tenha uma boa tarde, um bom início de semana.
Muito obrigado por estar aqui com vocês, foi um prazer.
A informação a serviço da cidadania.